Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, e hoje com o convidado, Ricardo Borges Castro, bem-vindos. O Ricardo é diretor associado do European Policy Center, um dos melhores e mais respeitados think tanks em Bruxelas, foi assessor do Presidente Barroso na Comissão Europeia e é um especialista em relações internacionais que nos últimos tempos tem publicado no Jornal Público algumas coisas sobre a Europa geopolítica, de que vamos falar na segunda parte. Ricardo, bem-vindo.
Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite.
E agora vamos começar, como costumo, com os prémios. Para começar bem, nada como arrancar com o que esteve mal durante a semana. Venham aí os Átilas desta semana. Madalena Maier Rezende, o que acontece na Finlândia pode ser um problema em Portugal e, portanto, há problemas para os finlandeses que são problemas deles e problemas nossos, é isso?
É isso mesmo, estamos no countdown para a tentativa de começar a receber, digamos assim, os dinheiros europeus, mas este processo na Europa, em alguns países europeus é mais complicado do que cá, é o caso na Finlândia, em que o partido do primeiro-ministro finlandês já tinha lutado para chegar a um acordo com o seu parceiro de coligação, o Partido do Centro, sobre estes planos e agora o Tribunal Constitucional finlandês anunciou que as alterações para aprovar os recursos próprios vão ter que ser adotadas por uma super maioria. E, portanto, estamos aqui, enfim, numa
eventualmente
situação
não
difícil.
Há. Eventualmente não há.
E, portanto, isso significava a maioria parlamentar não tem 117 e precisa de mais de 7 votos dos partidos da oposição e se o Partido de Centro abandonar a coligação, então aí é que está o caldo entornado. Portanto, temos aqui problemas na Finlândia.
Portanto, depois do Tribunal Constitucional alemão, afinal os finlandeses também têm um Tribunal Constitucional e também levanta problemas.
Pensava que a Finlândia era a terra do Pai Natal, portanto era o sítio onde vinham prendas, não? Estou espantado com estas dificuldades.
O Pai Natal está sob a ameaça do Tribunal Constitucional. Isto já não há nada dado por adquirido, já viste?
Há aqui uma coisa extraordinária que, apesar de compreender, obviamente, todas estas dinâmicas dos diferentes Estados-membros, a verdade é que mais de um ano depois do início da pandemia, nós já temos vacinas e continuamos ainda a não ter a chamada bazuca europeia, porque o processo de decisão europeu tem esta dificuldade. Portanto,
temos vacinas e estamos quase a ter 2 bilhões de vacinas, não é? Houve aquela grande...
Exatamente. Acordo já lá vamos. Biotech. Exatamente, já lá vamos e se é para os croissants. Agora temos ainda mais um Átila e é o Ricardo Borges Castro, quer aproveitar o que aconteceu no Burkina Faso com os jornalistas espanhóis para alargar um pouco o tema. Ricardo.
Obrigado, Henrique. Não, de facto, exatamente, queria referir como o pior da semana aquilo que aconteceu no Burkina Faso, portanto, o assassinato de 2 jornalistas espanhóis, o David Berriain e o Roberto Fraile. É uma tragédia para eles, para as famílias deles, também para os esforços de acabar com a caça furtiva, quer dizer, em África, mas é principalmente, vem na esteira também, e como estamos a poucos dias, ou na véspera de celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, aquilo que se passou ontem e o assassinato dos jornalistas, vem também na esteira daquilo que se vem passando na Europa, em alguns países europeus, mais recentemente na Grécia, com o assassinato de outros jornalistas, e portanto passou-se na Grécia, em Malta, na Bulgária, na Eslováquia, enfim, e normalmente que tem a ver com jornalistas de investigação, mas quer dizer, com o jornalismo em geral, e portanto eu creio que isto é um péssimo sinal, ou são desenvolvimentos bastante negativos, principalmente num período em que nós vemos, apesar de nós termos celebrado em Portugal a democracia e o 25 de Abril no domingo, a verdade é que, quer dizer, a democracia e as liberdades do ponto de vista global estão em declínio pelo menos há 15 anos e também, quer dizer, o último index do Reporters Without Borders também indica que pelo menos dos 180 países que eles analisam, em 73% deles a liberdade de imprensa é muito baixa, ou quer dizer, a facilidade com que os jornalistas podem fazer o seu trabalho é muito, muito, muito difícil. Eu creio que estes pequenos sinais os devem preocupar, porque, quer dizer, sem jornalismo e sem jornalismo independente e de investigação, a democracia sofre. E, portanto, eu acho que este, para mim, é claramente foi um dos piores da semana, mas que também, de facto, demonstra que há um mal maior neste caso em particular, na forma também como os jornalistas muitas vezes, não é preciso ser casos tão extremos, é o bullying, é a pressão que sofrem também de governos, mas também de interesses instalados, e portanto eu acho que é fundamental que nós também encontremos formas de proteger melhor os nossos jornalistas, o fazer jornalismo e pronto, mas deixava por aqui porque creio que outros poderão querer também.
E sobretudo, Ricardo, acho que é muito importante este ponto, que não é só uma coisa que se passa em sítios exóticos como, ou que podemos achar exóticos como Burkina Faso, acontece realmente na Europa, claro. E eu acho que aí toda esta tendência de hiperpolarização, uma política muito identitária, enfim, todas aquelas discussões sobre a cancel culture, também apontam um pouco neste sentido. Podem não resultar literalmente na morte de jornalistas, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já há muitos casos também de ameaças, não é? Claro. E no fundo, apontam muito neste sentido, que é, as pessoas parece que cada vez mais querem é ouvir aquilo que já sabem, confirmações daquilo que já sabem, e lidam cada vez pior, mesmo em países tradicionalmente democráticos, realmente com vozes independentes e com jornalistas que fazem investigações, muitas vezes que resultam em descobrir verdades incómodas, politicamente incómodas, para o nosso lado, vamos dizer assim. E realmente essa é uma disciplina fundamental num regime democrático.
É que eu diria que o que se destaca naquilo que o Ricardo Bos Castro disse é que começou no Burkina Faso e depois os exemplos que deu são todos na Europa. E se alargarmos para casos, como tu estavas agora a dizer, Bruno, que incluem para além, enfim, destas situações extremas, o bullying, como tu dizias, a pressão sobre alguns jornais, quando isso implica, nomeadamente, desaparecer a pluralidade, porque, enfim, quando há pluralismo ao mesmo tempo, essas expressões são diferentes, mas à medida que isso também implica desaparecimento de algum pluralismo, o processo complica-se bastante. E, quer dizer, nós olhamos para a Europa como sendo exemplar, e isto que o Ricardo chamou a atenção, de facto, não é.
E em geral, não devia ser preciso uma grande coragem física para dar notícias, não é? Acho que isso é o ponto fundamental. Porque, enfim, se o jornalismo é um trabalho de risco, se calhar fica muito pouca coisa fora desse conceito.
Exatamente.
João Diogo. E passamos agora para o que de bom tenha acontecido na semana. Também há coisas boas. Croissants. E temos dois prémios para vacinas. Eu acho que é das raras vezes em que o tema das vacinas volta aqui em formato croissant, pelo menos nos últimos tempos. O João Diogo, a propósito do litígio com a AstraZeneca, e a Madalena Rezende, a propósito do acordo com a Pfizer. Portanto, bolha de um lado, acordo do outro. João Diogo, queres começar?
Eu começo pela bolha, então, porque exatamente como tu disseste, a Comissão anunciou que ia desencadear um litígio judicial com a AstraZeneca pelo incumprimento do contrato de compra e venda de vacinas. O incumprimento já foi aqui bastante esmiuçado. A AstraZeneca comprometeu-se a entregar 300 milhões de doses em 2021 e desses 300 milhões, 90 deviam ter sido entregues logo no primeiro trimestre. Ora, a AstraZeneca acabou por entregar mais ou menos um terço desse valor e com cortes que eram sucessivamente anunciados, e já neste trimestre criou mais alguns problemas à União Europeia. E eu acho que, apesar de tudo, houve muitos mitos em torno da vacina da AstraZeneca. Houve aquela ideia do bloqueio de exportações no Reino Unido, onde a AZ cumpriu o contrato, houve a suspeita de contrabando que levou uma rusga num armazém italiano que estava de facto carregado de vacinas, mas que eram vacinas para entregar aos países mais pobres do mundo, e isso provocou também uma resposta muito confusa da União Europeia, que passou da pressão pública às discussões nos jornais, ao conflito com o Reino Unido e até a bloqueios nas exportações. Mas agora parece-me que esta é a ação certa no momento certo. Eu tenho dito aqui há muito que me parecia ser um problema negocial, um problema contratual. Acho que esta conduta vem dar respaldo a essa ideia, mas que vale a pena discutir judicialmente o que se passou com a AstraZeneca, e acho que vamos aprender muito sobre o que se passou nas negociações. Abril era o mês em que se esperava que a vacinação europeia acelerasse, e de facto acelerou, apesar de não ter corrido tudo de forma perfeita, e eu acho que nada desculpa o falhanço que custou meses, custou vidas e queimou muitos recursos, tanto os gastos pelos Estados como o que foi perdido pelas economias, mas agora é tempo de garantir que as doses já compradas são entregues e seguir em frente. Eu acho que essa é a segunda ideia a tirar desta ação judicial. A União Europeia quer seguir em frente, quer, e parece-me que isso é claro, parece-me que quer acabar com a sua relação com a AstraZeneca para lá do que já está contratualizado e apostar noutros produtores de vacinas, noutra tecnologia que tenha mais resultados, e que a Madalena vai falar disso, mas acho que vale a pena elogiar muito a Pfizer, porque salvou várias vezes a União Europeia, e onde a AstraZeneca se pode ter dito que vendeu duas vezes a mesma dose, se calhar a Pfizer veio vender metade das doses que podia fazer e, portanto, foi sempre acrescentando à sua capacidade industrial. E eu acho que é tempo de avançar e de apostar noutras empresas.
E é exatamente essa coisa, só do... Madalena. Deixa só a Madalena dar isso, sim, juntamos, claro, dois temas.
Sim, ao contrário das relações com a Pfizer e com a BioNTech, têm vindo a melhorar. Sabemos que há uma grande aposta da Comissão em começar a produzir esta vacina em larga escala na Europa, nomeadamente na fábrica de Magdeburg, aqui na Alemanha. E, de facto, esta semana, 1,8 mil milhões de doses de vacina vão ser contratualizadas com a Comissão Europeia. Isto é um impressionante alinhamento. Aparentemente, segundo o presidente da Pfizer, ele e von der Leyen desenvolveram uma confiança profunda. Eu não sei, enfim, não vamos entrar em pormenores, ela conhecia detalhes sobre as variantes, conhecia pormenores sobre tudo, e portanto eu suspeito que haja mais por trás disto, mas enfim, é de saudar todo este desenvolvimento, apesar de tardio, da União Europeia para fazer este esforço na produção de uma vacina que foi de facto desenvolvida na Alemanha, e acrescentando que está a ser mais que tarde que os países desenvolvidos, e esperemos que a União Europeia tenha um papel crucial nesta diplomacia das vacinas, no sentido de doar e revender vacinas da Pfizer aos países menos abonados, e portanto isso é um passo que eu penso que é fundamental que seja feito agora pela União Europeia, e Bruno, retomando, digamos, a ideia, sim, da
solidariedade. Eu gostava de dar um croissant à Madalena por usar o termo menos abonados, que eu acho que é um termo que nós não usamos recentemente.
Politicamente correto, Bruno, cuidado.
Exato, mas eu acho que, pronto, por um lado, sublinhar este aspecto que é, por muitos problemas que haja nos contratos da União Europeia e nas negociações, apesar de tudo, a mesma equipa e os mesmos contratos, o mesmo tipo de contratos foram assinados com a Pfizer e com a AstraZeneca, com resultados substancialmente diferentes. Portanto, claramente, aqui o papel das empresas não pode ser subestimado, não é? Depois, em todo este processo, eu acho que vai ser interessante ouvir, nomeadamente, o CEO da AstraZeneca explicar o que é que estava a fazer na Austrália quando tinha o caos instalado na Europa e a completa incapacidade de cumprir os seus contratos. Acho que no mínimo é estranho, e talvez tenha alguma coisa a ver também com a falta de resultados, que o principal responsável da empresa, em vez de estar a lidar com uma crise, está na Austrália e não sabe bem fazer o quê.
O CEO da AstraZeneca, aliás, é das personagens mais coloridas de 2021, é uma personagem absolutamente extraordinária, que vamos ter muita falta.
Bom, eu antes de passar ao Ricardo Borges Castro, não sei se queres comentar isto ou não, mas tens um prémio também, eu faria um último comentário e depois dava o teu prémio, ou passava para o teu prémio. O meu último comentário nisto é que a Comissão Europeia tem que se habituar à ideia de que agora é elogiada, é tão espectável como antes ter sido criticada. Eu acho que a Comissão reagiu muito mal quando foi criticada, não estava habituada à ideia de ter poder, exercê-lo e ser criticada. Mas agora vale saber bem o elogio por estas medidas. Bom, é o preço de ter querido ter mais poder, e portanto tem que se habituar a isto. Ricardo, não sei se queres comentar nisto ou se queres avançar direto para o teu prémio à Presidenta da Comissão e ao que ela disse, ou à sua ida ao Parlamento Europeu. Conta-nos em 3 minutos.
Não sei,
Tá. Eu posso talvez depois comentar em relação à AstraZeneca na seguir, porque como vamos falar também da Comissão Geopolítica e da Política Externa, e eu como incluí a AstraZeneca nesse contexto, já podemos falar aí. Mas como estavas a dizer, quando também é preciso elogiar quando o elogio é devido, e nesse caso eu gostava de elogiar a intervenção da Presidente von der Leyen no Parlamento Europeu sobre a sua visita à Ankara. E eu, quando também tive a oportunidade de escrever, e vamos eventualmente discutir isso, eu não estou completamente de acordo para que se olhe aquilo que se passou em Ankara só do ponto de vista da igualdade de género, ou de sexismo, ou de misoginia, que claramente foram relevantes neste contexto, mas aquilo que eu acho que é importante, aquilo que foram nas palavras dela ontem, foi ao mesmo tempo forte e vulnerável, e ao dizer que se sentiu não só magoada, e portanto pela forma como foi tratada, eu acho que esse aspecto é importante, mas mais importante ainda foi ela ter tido a oportunidade de dar voz a tantas mulheres que no mundo são maltratadas, são discriminadas, são desrespeitadas, são agredidas, e que ela pôde ali corporizar um pouco isso, e dizendo uma coisa que depois foi um pouco mais longe, que eu acho que todos nós nos conseguimos relacionar com isso, que é: senti-me sozinha. E todos nós, seguramente nas nossas vidas, já nos sentimos sozinhos em ocasiões em que não tivemos o apoio que achámos que devíamos ter. E, portanto, eu acho que nesse aspecto ela ontem revelou também o seu lado muito mais humano, e que eu acho também é importante em política, e para ligar, e não só, e obviamente politicamente está obviamente a explorar uma situação, está a tentar tornar um negativo num positivo. E pronto.
O Ricardo, nós vamos com certeza voltar a este assunto na segunda parte. Eu queria aqui dizer, olha, para dar boas-vindas, nada como começar por discordar. Eu devo dizer que nesta parte discordo completamente de ti. Acho que aquilo, o tema do sexismo não é o essencial.
Sim.
Acho que a questão pessoal não é o essencial. Acho que a exploração do ponto de vista pessoal de uma tensão que há entre a Comissão e o Conselho me parece completamente desapropriada para o local. E no limite diria, se há mulheres que se sentem mal em países como a Turquia ou naquela região, é por situações muito mais graves do que aquela que a Presidente von der Leyen...
Como ela disse, não é?
Sim,
mas era desejável que a equipa dela tivesse talvez preparado melhor as coisas.
Claro, não é? isso é obviamente.
Sendo que se formos absolutamente rigorosos, na verdade, protocolarmente, a Presidente da Comissão está abaixo do Presidente do Conselho. Nós sabemos que...
Isso não é bem assim, mas...
Tradicionalmente... Não, quer dizer, o Presidente do Conselho é considerado equivalente a chefe de Estado, a Presidente da Comissão, chefe de Governo, portanto, ela está abaixo do Charles Michel, mesmo que, na verdade, não seja bem assim, e por deferência, enfim, geralmente são considerados como estando a par, não é? Mas então preparassem o trabalho de casa, levassem
as coisas bem feitas. Aí estou completamente de acordo.
E deixa-me só dizer uma coisa, Henrique, antes de acabares, que este caso foi muito empolado pela Presidente von der Leyen para marcar pontos, para ser elogiada por todo o lado. E eu acho que isso, ainda que possa servir a sua carreira e a sua personalidade, acho que faz um mau serviço à Europa, e a prioridade devia ser a União Europeia, que saiu muito fragilizada com este caso, que não é assim tão grande, que não justifica estarmos um mês a falar nisto, e acho que se deve muito à Presidente von der Leyen ainda estarmos neste assunto.
Bom, mas seja como for, eu suspeito que ainda vamos voltar ao tema, até porque a Madalena ainda não entrou, mas estamos a caminho da meia hora, e portanto é tempo de pôr fim à primeira parte do Café Europa desta semana, e voltamos de seguida, desta vez com o Ricardo Borges Castro, e vamos falar na segunda parte sobre a Europa geopolítica, se existe ou se não existe e como é que está a correr. Mas para já fica aqui a primeira parte do Café Europa desta semana. Até já. Bem-vindos então à segunda parte do Café Europa, como de costume com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Pornei. E hoje temos um convidado especial, o Ricardo Borges Castro, diretor associado do European Policy Center, já disse há bocado, repito, um dos melhores e mais importantes think tanks em Bruxelas, onde o Ricardo está, ex-assessor do Presidente Barroso na Comissão Europeia e especialista em relações internacionais. Já vamos falar sobre a União Europeia e a geopolítica nesta segunda parte, mas para começar arrancamos com os disparates da semana, também os há, e portanto venham os prémios Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno Cardoso Reis, tu consegues encontrar motivos risíveis na história, na continuação de uma história de russos espiões. O que é que aconteceu?
Sim, quer dizer, tem um lado bastante sério, vamos lá ver, mas, portanto, isto é aquele caso que tem sido muito comentado na última semana, portanto, a República Checa, talvez na crise mais séria nas suas relações com a Rússia, desde a invasão soviética de 1968, decidiu expulsar dezenas de diplomatas barra espiões russos da República Checa, na sequência de terem descoberto que a explosão de um paiol em 2014, que tinha sido inicialmente vista como acidental, realmente foi o resultado, tudo indica, de uma ação de sabotagem das informações militares russas. E, portanto, obviamente isso é bastante sério, até porque morreram duas pessoas nessa explosão, foi precisiva com as escolas, etc., que estavam nas proximidades desse paiol. Aqui o lado ridículo da coisa é que, aparentemente, os serviços, as informações militares russas, esta unidade especial encarregada de sabotagem, enfim, de assassinatos, etc., só tem duas pessoas, porque aparentemente são os mesmos senhores, portanto aquilo que foi a chave para os checos perceberem que havia aqui não um acidente, mas sabotagem, é o facto de serem os mesmos dois senhores que disseram que tinham ido a Salisbury, não é? Aquela cidade inglesa onde vivia o senhor Skripal, um antigo espião russo, onde morreram também britânicos por causa de um veneno que foi usado no senhor Skripal, não é? Uma arma química que só é produzida pela Rússia. Portanto, esses mesmos senhores que disseram que tinham ido lá ver a Catedral de Salisbury também, pelos vistos, foram passear pela floresta checa e portanto, foi assim que os checos perceberam que havia aqui, de facto, um ângulo russo e que havia, de facto, uma sabotagem russa. E, portanto, esse lado parece-me realmente um bocadinho ridículo e mina, talvez, um pouco a imagem que aqui a Rússia quer passar, no fundo, que é de que é uma potência que é capaz de produzir estragos, matar pessoas, onde quer que seja, inclusive na Europa. Isto tudo cria um problema sério. Eu, por exemplo, acho que é importante tentar aqui algum diálogo com a Rússia, sem ilusões, mas tentar estabilizar um pouco a relação, conseguir alguns aspectos de cooperação até para o bem de países como a Ucrânia ou como a Bielorrússia, mas de facto isto torna bastante difícil conseguir isso, não é? E obviamente a reação indignada da maior parte dos países europeus, se não todos, mostra isso, que há aqui um custo muito elevado nesta estratégia de subversão da parte da Rússia do senhor Putin, não é?
Sobre a possibilidade de quererem deixar uma impressão digital.
E mostra que a austeridade nos serviços secretos também é uma má ideia e pode ter grandes custos reputacionais para os
clientes. O barato sai caro.
Não, é verdade. Tu não perdes, Bruno, uma oportunidade para criticar a austeridade. E bem, neste caso, se houvesse mais funcionários públicos, a Rússia tinha escapado deste problema. Mas em relação ao tema sério, é muito difícil querer ou ter vontade de iniciar um diálogo mais amistoso com a Rússia quando estes casos se acumulam, estes casos de sabotagem e de inimizade, podemos dizê-lo assim, e portanto acho que a Rússia não se quer ajudar a si mesma, Putin não se quer ajudar, e acho que continuando neste caminho, o confronto moderado só pode ser a resposta.
Mas isso vai com certeza continuar na conversa que vamos ter a seguir. Só mais um prémio, é meu, e aliás devia se calhar dar este prémio em francês para estar alinhado. Ora, há três línguas de trabalho.
Pois, devia ser o croissant e não o dissolvido.
Do croissant, fazer assim um bocadinho, pelo menos, sotaque para ajudar este prémio. Isto porquê? Porque há três línguas de trabalho nas instituições europeias, para além das línguas oficiais dos vários Estados-membros, mas, por norma, a língua de trabalho é, de facto, o inglês, porque é a língua mais comum a todos os Estados-membros. Acontece que a presidência francesa anunciou há dias, numa reunião, nas reuniões do Conselho, que quando for a presidência francesa, portanto, no primeiro semestre do ano que vem, as reuniões vão ser dirigidas em francês. O que é engraçado nisto, vamos lá, eu percebo perfeitamente que se proteja a língua. Mas não deixa de haver aqui, para mim, dois problemas. Um é, os franceses estão mesmo convencidos que as pessoas falam, ou se não falam, deviam falar francês. Porque essa aqui é a verdadeira língua franca e eles não se convencem que isso não acontece assim. A outra coisa é que manifestamente não percebem o que é que aconteceu com a adesão dos países da Europa de Leste, porque desde 2004, que a quantidade de gente que fala francês nas instituições é francamente menor. E há aqui uma terceira nota que é os alemães, que também têm uma língua oficial e uma língua de trabalho, e também presidiram à União Europeia há pouco tempo, obviamente não lhes ocorreu pôr as reuniões a serem feitas em alemão. Parece-me que há aqui esta mania francesa.
E, portanto, talvez tenha alguma coisa a ver com as eleições presidenciais francesas, não sei.
É uma hipótese. Mas neste tema eu queria só dizer que mon corbalance, e dito isso, mais sério. Não, acho que nós já tivemos aqui muitas discussões sobre o que significa uma presidência da União Europeia e, voltando àquela ideia de promoção do país, faz todo o sentido que a questão do idioma esteja no topo da agenda, sobretudo quando não há muito para fazer. Agora, eu lembro aqui que Portugal teve uma polémica de gastos com a sua presidência e, se calhar, a França pode ter uma polémica muito interessante com a contratação de tradutores e com gastos enormes em tradutores, porque acho que é a única forma de resolver este assunto. Não vamos ter, de repente, os húngaros a dobrar a língua de forma pouco natural, e acho que não há grande escapatória a isso, como tu disseste, Henrique.
Repare, só aqui uma nota ainda, que é, eu, por exemplo, no Parlamento, acho muito bem quando os deputados fazem questão de falar na sua própria língua e de exigir que a língua, as línguas oficiais sejam todas respeitadas. Aliás, o ex-deputado... agora estamos a esquecer quem era o ex-deputado português, que fazia questão de sair da sala se não houvesse interpretação em português. Mas isso é o ex-deputado Vasco Graça Moura. Mas isso é uma questão que me parece diferente às reuniões de trabalho, onde se pretende ter mais eficiência do que propriamente exibição do orgulho nacional. Acho que há aqui são coisas diferentes.
Claro, o Parlamento tem uma dimensão pública.
O Brexit potenciou esta estratégia, não é? Ou seja, com o Brexit levantou-se mais uma vez a questão sobre... quais as principais línguas da enfim, e aqui a questão do francês vem um bocadinho mais a propósito, apesar de sabermos que seja impraticável, não é?
Eu bom, culpo o nacionalismo do século XIX, porque devemos ter ficado pelo latim, pá. Toda a gente falava latim, mesmo as grandes universidades britânicas continuaram a usar imenso latim até ao século XX. Olha, nós pusemos isso de lado, agora, olha, temos de escolher uma das outras.
Completamente acordo.
Com esta ótima sugestão do Bruno Cardoso Reis, ficamos por aqui nos prémios dos disparates, e passamos ao tema da segunda parte e uma das razões principais pelo convite ao Ricardo Borges Castro. Ricardo, tu escreveste nas últimas semanas dois artigos no Público, um em que dizias que o primeiro trimestre de 2021 foi um curso intensivo de geopolítica para a União Europeia, e logo a seguir a dizer que o episódio de Ankara em 6 de Abril, portanto o episódio do Sofagate de que falámos há pouco, teria sido eventualmente o nascimento da Comissão Geopolítica. Podemos começar por aí. A Comissão Europeia é finalmente geopolítica, é irremediavelmente geopolítica, ou ainda não aprendeu?
Não, eu acho que ainda está a aprender. Eu acho que claramente está a aprender, e creio que o episódio, por isso é que eu espero que, e tenho falado neste curso intensivo, porque era importante que se fossem tirando as várias lições daquilo que se tem passado. E eu acho que o episódio, como há pouco estávamos a discutir, do Sofagate, não é? Aquilo que se passou em Ankara, da Presidente da Comissão Europeia ter ficado relegada para um sofá, tem obviamente elementos que são bastante relevantes, não só de protocolo, como o João Diogo estava a dizer, mas também políticos e se quisermos, só para te irritar um bocadinho também, Henrique, também de género, de igualdade de género, até, mas porque não deixa de ser uma questão que é importante para a Europa. Mas do ponto de vista, eu acho que aquilo que era importante era que se tirassem as lições daquele episódio, aliás, porque aquilo que eu antecipo é que isto se vá, quer dizer, que a dificuldade de fazer política externa na União Europeia, se já era difícil, vai ser ainda mais difícil nos próximos meses e anos, porque o sistema internacional também e por a realidade internacional que nós estamos hoje em dia, com que temos que lidar, eu tenho chamado muitas vezes de interdependência competitiva, vai ser muito mais difícil de gerir. E vai ser mais difícil de gerir também, porque o nosso sistema e o sistema de fazer política externa na União Europeia, e a União Europeia não é um Estado e, portanto, tem outro tipo de dificuldades em fazer política externa, vai ser muito mais difícil. E, portanto, eu creio que este curso vai continuar até que se comecem a tirar algumas das lições. Aquilo que eu espero é que desse episódio da Ankara, que nós já vimos ontem, teve o episódio número 3 ontem na discussão no Parlamento, que de facto que as duas instituições aqui assim, neste caso o Conselho e a Comissão, quer dizer, se entendam como já se entenderam outros presidentes. Portanto, aquilo que aconteceu em Ankara era completamente evitável, e portanto eu penso que pode ser aqui assim, poderíamos ter aqui uma oportunidade para que se aprenda a fazer, ou que a Comissão se torne então mais geopolítica. Mas é um processo de aprendizagem e eu acho que há claramente, e houve claramente aqui falhas na equipa da Presidente von der Leyen. Obviamente agora temos um diplomata português e temos um português como assessor diplomático dela, com muita experiência do passado. Portanto, eu penso que a chegada do Fernando ao gabinete dela vai ajudar a corrigir alguns destes percalços que houve durante estes meses. Mas eu creio que em geral, a política externa da União Europeia vai acontecer cada vez mais num contexto difícil, e por isso é que eu também tinha, no artigo inicial que referiste do curso de geopolítica, eu tinha falado nesta ideia de nós finalmente assumirmos, que esta coisa que muitas vezes dizemos, que falarmos a uma só voz, de uma posição comum, é muitas vezes uma quimera, que é importante em algumas questões, eu acho que é fundamental, mas se nós sabemos à partida que isso vai ser tão difícil de alcançar, então por que não explorar aquilo que é a diversidade das posições para nosso benefício? Obviamente isto pressupõe duas coisas fundamentais. Primeiro, que é haver pelo menos algum acordo sobre aquilo que são os desígnios estratégicos da União, e eu acho que não estamos aí ainda, acho que isto não existe. E depois é muita coordenação, é preciso que se converse muito, que se fale muito, que se coordene muito, que as pessoas estejam basicamente sintonizadas. Só para terminar, eu acho que aqui assim, que este ano isto também tem sido mais difícil, porque a pandemia, fazer qualquer coisa, fazer política, fazer diplomacia através de um ecrã é muitíssimo difícil. E portanto eu acho que isto, a pandemia e a forma como nós temos estado a trabalhar durante o último ano e mais alguns meses também não tem contribuído para que estas coisas possam correr melhor. Obviamente que, sabendo nós disso, também nos podemos preparar melhor, como estávamos a dizer na primeira parte do programa. Mas enfim, genericamente eu creio que são estas as ideias essenciais.
Ricardo, não sei se... Não, pronto, eu por um lado acho que é ótimo que haja não só cursos de geopolítica na Comissão Europeia, na União Europeia, nas instituições europeias, mas também nos jornais portugueses. Portanto, acho que é ótimo que o Ricardo dê o trabalho de fazer essa função também, nomeadamente no Público. Acho que realmente este foi um dos motes da Comissão von der Leyen, e eu acho que é um momento muito pertinente, mas é um enorme desafio, porque como tu dizes, para a União Europeia ser realmente um ator estratégico, tem um problema de base, que é esta questão da coesão. Enfim, há um artigo muito interessante recente do Hugo Meyer e do Stephen Brooks, dois colegas, um francês, outro norte-americano, que falam com grande profundidade, e falaram com imensa gente sobre o que eles diziam de cacofonia estratégica no seio da União Europeia. Agora, eu acho que, de facto, esta ideia da diversidade ser, em certo sentido, algo que é impossível de ultrapassar, até porque realmente a União Europeia não é um Estado, não é um conjunto de Estados e depois mais qualquer coisa, mas eu acho que essa ideia é muito interessante. Agora, eu acho que realmente o desafio é, ou a questão fundamental é, eu acho que não é negativo aquilo que às vezes se refere, que é esta ideia, por exemplo, que os países de leste estão muito mais interessados no leste e, portanto, por exemplo, na questão da Rússia. Não é negativo que os países nórdicos estejam muito interessados no Ártico, e não é negativo, é normal, que os países do Sul, países como Portugal, como a Espanha, estejam muito preocupados, muito interessados no Sahel, nas relações com a África, no Mediterrâneo, no Golfo da Guiné, etc. Isso não, em si não é negativo, eu acho que é natural. Há ligações muito mais fortes em termos de interesses, em termos de ligações pessoais, históricas, etc. Há um conhecimento muito maior. Portanto, eu acho que isso, à partida, não é negativo, e de facto é uma mais-valia até para a União Europeia, não é? Ter Estados que trazem aqui uma perspectiva específica, conhecimentos específicos, e um envolvimento maior e um empenho maior. Agora, o que eu acho que é complicado é quando essa divisão se estende à definição de prioridades ou à indefinição de prioridades, quando se estende, por exemplo, a grandes hesitações ou divisões em relação a saber como lidar, por exemplo, com a China ou com a nova administração americana. E, portanto, aí eu acho que realmente é preciso um trabalho, é para isso também que serve a União Europeia, é preciso um trabalho grande de procurar convergências, e convergências que sejam realmente efetivas e eficazes.
Bruno,
agora, eu acho que, apesar de tudo, a União Europeia também serve para isso, ou seja,
é uma forma muito mais institucionalizada de uma aliança, e como nós sabemos do passado, como nos lembrou o senhor Churchill, não é? As alianças sempre foram coisas bastante problemáticas, não é? Agora, como ele dizia, pior do que uma guerra com aliados, não é? Em que tem de estar sempre a negociar com aliados, é uma guerra em que não se tem aliados, não é? E, portanto, acho que neste contexto geopolítico muito desafiante, é fundamental os europeus também perceberem isso, que pode ser às vezes chato procurar estas convergências, mas é essencial.
Bruno, deixa-me só aqui entrar para fazermos aqui uma ronda entre nós, para voltarmos ao Ricardo ainda antes do final da segunda parte. Eu queria aqui só dizer duas ou três coisas rapidamente, em um minuto. Um é, eu acho que esta comissão, ao dizer-se geopolítica, na verdade é irremediavelmente geopolítica, isto é, as alterações das circunstâncias. A alteração das circunstâncias globais implicam que a União Europeia tem que ter uma visão muito mais geopolítica do que tinha no passado, porque algum recuo, temos falado aqui, algum recuo dos Estados Unidos, o aumento da pressão chinesa, o aumento da pressão russa, implicam que a União Europeia tenha que pensar noutros termos. A União Europeia tem conseguido pensar em termos globais quando se trata das questões de comércio, e aí não tem havido grandes problemas. O problema parece-me estar precisamente quando nós queremos. Um, nós não temos força externa, não temos acordo completo sobre o que é interno, e sobre o que são as preocupações de cada um dos Estados-membros. Não é boa solução, eu não acho boa solução a unanimidade, já falámos disso várias vezes, não podemos ir contra os interesses fundamentais de cada Estado-membro em cada momento, e parece-me que a solução, e portanto a grande solução, mas que não é fácil, não é? É naquilo que o Ricardo dizia de procurar encontrar uma percepção do que é interesse comum e que isso vá sendo cada vez mais abrangente, e portanto partir desta ideia que o Bruno dizia de aliança, ou seja, na política externa nós não somos um Estado, somos uma aliança que vai sendo construída. Mas antes, Ricardo, de te trazer de volta, João Diogo.
Sim, eu queria no fundo concordar contigo, ou pelo menos aproximar-me do que tu dizias. Eu acho que a questão fundamental aqui é se pode a União Europeia ter uma política externa que é conduzida a partir de Bruxelas e, se quisermos, de forma mais vaga ou mais macro, qual é o limite da União Europeia, o que é que a União Europeia pode fazer e o que é que cabe aos Estados-membros. E eu acho que há muito que a União Europeia faz bem, há muita regulação que sem a União Europeia seria impossível, e normalmente as pessoas apontam para a proteção de dados, mas, por exemplo, aqui há dias houve uma proposta para legislar a inteligência artificial e seria muito difícil legislar enquanto Estado e ter um controle efetivo dessas matérias, mas também há muitas matérias mais técnicas e de standards de indústria que dependem muito da intervenção europeia, mas há muito que a União Europeia também não faz bem, e eu acho que temos tido exemplos disso. Tivemos um exemplo na compra de vacinas, por exemplo, em que a liderança do processo coube a especialistas em acordos comerciais e não a gente que tenha passado a sua vida a comprar medicamentos, e isso teve um custo, parece-me, teve um custo muito evidente, e falamos da AstraZeneca, mas em geral teve um custo muito claro, e eu acho que o mesmo se pode dizer da política externa. Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell não são propriamente pesos pesados por si só, não são grandes personagens com uma carreira prestigiada a nível internacional, que tenham valor por si só, que o seu nome espante ou atemorize países por todo o mundo, e também não têm cargos que fora de Bruxelas, fora da Europa, lhes deem esse peso. E, portanto, eu diria que a lição de todos estes desaires, o desaire em Ankara, o desaire na Rússia e, em geral, a inoperância da Comissão Geopolítica, é que o mundo ainda acha que a geopolítica, precisamente, depende de Estados. E se continuarmos a insistir, enquanto União Europeia, que não se precisa de Estados, que pode ser a Presidente von der Leyen e o Presidente Charles Michel na vanguarda das relações europeias com a Turquia, por exemplo, vamos acabar por enfraquecer a própria União. E ainda que se consiga construir a ideia de que Bruxelas pode conduzir a política, para chegarmos lá vamos fazer com que a União se torne muito mais fraca, se torne muito mais débil, e vamos expor as fragilidades que se calhar conseguimos disfarçar e ir construindo de forma mais gradual.
João Diogo, eu queria agora pedir à Marlene para entrar rapidamente, para depois ainda deixarmos o Ricardo falar uma última vez antes de chegarmos ao fim da segunda parte. Madalena.
Sim, concordando que não temos feito boa figura, acho que há alguns sinais de que a Comissão, por exemplo, o relatório da semana passada sobre a China revelou algumas mudanças da União em relação à China e demonstrou que, de facto, começa a haver alguma preocupação também nas instituições em ter uma posição alinhada com os Estados Unidos. E, portanto, endureceu-se bastante a linguagem em relação à China. E com Joe Biden a visitar Bruxelas agora em junho, sendo que se espera que a China seja o ponto principal da agenda, penso que as instituições e o Conselho também, quer dizer que é uma instituição obviamente, mas reflete mais os Estados, estejam preparados para preparar a Europa e as diplomacias europeias para a convergência com os Estados Unidos. E há aqui uma questão fundamental, que é obviamente a tentativa de criar uma zona de influência comum na área da tecnologia, onde a Europa pode, e as instituições que têm muita capacidade nesta área da regulação e mesmo nas questões comerciais, tenham um apor, digamos, relevante.
Ok, Madalena, Ricardo, em 30 segundos respondes a isto e depois continuamos no prolongamento?
Sim, claro, vai, respondo. Eu acho, eu queria este ponto que a Madalena levantou, Madalena. Sobre a China. Eu acho que sim, senhora, a linguagem endureceu, mas se nós repararmos, não houve nenhuma posição, à exceção do Parlamento Europeu, não houve nenhuma posição clara sobre as sanções a parlamentares, a think tanks, a analistas, e isto é um ataque direto à democracia. Quer dizer, a liberdade de expressão é a liberdade. Voltamos um bocadinho ao início da discussão. Isto para mim é completamente inaceitável. Por estas declarações de endurecimento num relatório de progresso, sim senhor, é importante que se faça isso, mas há em determinadas coisas, eu acho que nós também temos de ter as nossas linhas vermelhas, como dizia o senhor Putin no outro dia.
Então, vamos voltar a elas no prolongamento, para quem nos ouve no podcast. Quem estiver a ouvir em direto, fica aqui. O Café Europa desta semana chega ao fim. Muito obrigado ao Ricardo Borges Castro. E começa aqui o prolongamento do Café Europa, como de costume, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porneiro. E hoje, como aconteceu na restante parte do programa, com o convidado Ricardo Borges Castro, já disse, diretor associado do European Policy Center, ex-assessor do Presidente Barroso na Comissão Europeia e especialista em relações internacionais. Ricardo, voltava a conversar contigo um pouco, partindo daquilo que foi dito por todos nós no final da segunda parte, sendo que me parece que podemos aqui, enfim, tentar organizar à volta de três ideias. Por um lado, aquela ideia de que há mais instrumentos de política externa da União do que apenas as relações internacionais puras, ou seja, a diplomacia ou, o tema que também foi levantado, a questão da defesa, que não é uma peça que exista de forma muito organizada. Por outro lado, a ideia de que é preciso ter presente que há limites ao que pode ser partilhado, porque há questões que são absolutamente dos Estados e que os Estados não abdicarão. Mas, por outro lado, como tu dizias, tem de haver alguns aspectos que sejam linhas vermelhas para toda a União Europeia, e isso talvez nos tivesse levar à tal ideia de ir construindo um interesse comum. E a pergunta seguinte é: como é que fazes isso num mundo em que, tens tu escrito também, está em crise permanente, um conceito que tens trazido? Como é que isto se constrói?
Bem, eu acho que se constrói de, quer dizer, duas maneiras, mas também para irmos por partes. Eu não gosto também de estar sempre de acordo com toda a gente, mas eu de facto não vou só discordar também para criar controvérsia. Eu acho que todos os pontos foram trazidos pelo Bruno, pela Madalena, pelo João Diogo, são relevantes, porque de facto, se nós virmos a cada alargamento, multiplicaram-se os interesses de política externa, mas também se diversificou, quer dizer, se tornou-se mais a palete, de certa forma, tornou-se maior. Obviamente que isto cria problemas de eficácia em termos da definição da política externa, da definição daquilo que são os interesses estratégicos e depois também na execução da política externa. Portanto, este é o primeiro aspecto, é isto, mas isso é uma diversidade que, na minha perspectiva, nós devemos aceitar e não tentar sempre combater esta ideia. O segundo aspecto foi um pouco aquilo que o João Diogo falou, que é na capacidade que a União Europeia já tem, por exemplo, nas áreas da competição, da regulação e tudo isso. Como são cada vez também mais áreas que têm uma roupagem geopolítica, nós aqui de facto já temos de certa forma alguns instrumentos que não são instrumentos tradicionais de política externa, mas que devem ser utilizados, julgo eu, neste contexto. A Malena depois falou, fala também, e acho que é importante, porque a China vai ser, de facto, a questão mais importante com que nós vamos ter. Apesar de eu achar que, do ponto de vista dos nossos interesses estratégicos, aquilo que se passa na vizinhança, tanto a leste como a sul, é mais relevante do ponto de vista da nossa estabilidade e segurança e tudo mais, a China, pelas alianças que nós temos, pela relação que temos com os Estados Unidos, pela própria ambiguidade com que certos Estados-membros lidam com a China, a China vai ser um tema que nós vamos ter que lidar, querendo ou não querendo. A minha posição é que nós as relações com a China, se tiverem que se deteriorar por qualquer razão, e provavelmente vai ser esse, pelo menos no médio prazo ou no curto médio prazo, então deve ser feito por parte de uma estratégia e não por acidente. E portanto eu creio que assim nós temos que aproveitar um bocadinho neste momento também que temos das relações transatlânticas, em que temos pelo menos uma administração neste momento que é favorável a este, que é mais construtiva do ponto de vista das questões internacionais e que quer colaborar, ou quer dizer, que os europeus se juntem a eles na forma como lidamos com a China. Resta saber também qual é que é a duração desta administração, mas isso é outro problema.
E desta circunstância.
Exatamente. Aquilo que eu acho, para juntar à ideia da crise permanente que nós temos falado, é que na minha acessão, vai ser sempre, fazer política tanto ao nível interno como ao nível externo vai ser sempre cada vez mais difícil, porque o mundo é mais complexo, é mais volátil, a tecnologia e a rapidez com que as coisas mudam é muito mais rápida, e as democracias, como nós já tivemos a oportunidade de falar durante o programa, muitas vezes funcionam mais devagar. Há um processo deliberativo que faz parte disso. Mas em vez de nós deitarmos a democracia, como se costuma dizer, no banho, com a água deitarmos a democracia fora, o importante é nós prepararmos melhor. E, portanto, a única maneira de nós conseguirmos, antes de estar a par com aqueles que andam mais depressa, porque não têm que se preocupar com questões deliberativas ou democracia ou de conjugação de interesses diferentes, é nós estarmos à frente deles a tentar perceber onde é que o mundo está a dirigir-se. Portanto, eu acho que tem que haver um esforço em todos os Estados-membros e na União Europeia, que está a acontecer, em criar mecanismos de antecipatórios, de perspectiva estratégica também, para nós podermos estar, do ponto de vista também da análise, muito melhor preparados para tentar perceber aquilo que aí vem e onde é que nós temos que avançar mais depressa. Porque senão os outros... só para terminar, porque senão os outros... Porque não tem que respeitar o mesmo tipo de princípios e de valores e que nós respeitamos, tem para andar mais depressa.
Bruno, queres trazer aqui o tema da segurança e defesa às vezes?
Sim, só pegando telegraficamente em dois pontos que eu acho muito importantes. Um é esta questão da China, que é realmente o elefante na loja, se nós quisermos. Eu acho que é realmente um desafio talvez especialmente agudo para a União Europeia, precisamente porque não é um Estado, mas eu acho que também não podemos exagerar, o grau de especificidade aqui da União Europeia. Ou seja, quando se diz, por exemplo, bem, a China, por exemplo, é economicamente muito relevante para muitos países europeus, não é? Ou por via dos investimentos, ou por via das exportações. Bem, mas também é muito relevante para os Estados Unidos e é muito relevante para muitos parceiros dos Estados Unidos, não é? Portanto, essa vai ser, aliás, uma das grandes dificuldades desta competição entre os Estados Unidos e a China, que é realmente muito diferente daquela com a União Soviética. Uma das razões é porque a China é realmente, ao contrário da velha Rússia Soviética, é realmente um parceiro económico muito importante para quase todos os países a nível global, inclusive para os próprios Estados Unidos. Mas eu acho que aqui uma dimensão fundamental em que se tem de procurar mais convergência e, de facto, dar mais credibilidade à União Europeia é realmente a questão da defesa. Ou seja, neste contexto em que, como diz o Ricardo muito bem, de facto temos uma proliferação de crises, de facto a União Europeia não pode continuar a alimentar aquela velha ilusão de que pode ser uma potência civil e que isso é uma grande coisa a nível internacional.
Normativa, a potência normativa bondosa e generosa que resolve
exatamente. A sua
posição exemplar.
Sem instrumentos militares não se vai lá, e muitos dos instrumentos militares que estão a ser desenvolvidos agora, que têm enormes dimensões de inovação tecnológica, realmente ou são feitos de forma coordenada ao nível do conjunto da União Europeia,
ao nível do conjunto da Europa, ou muito dificilmente serão feitos, mesmo pelos maiores Estados europeus. E, portanto, eu acho que essa dimensão é uma área onde a convergência é indispensável, porque é necessária para a nossa credibilidade e também porque é necessária para termos a mínima hipótese de, mesmo como Estados, não é, nacionais, continuarmos, de facto, a ter capacidades militares que são minimamente credíveis.
João Diogo Barbosa, pareceu-me que eu há pouco te estava a interromper quando ias entrar de conta.
Não, eu vou tentar ser rápido porque estamos naquela fase do Café Europa em que nem temos tempo para ser telegráficos e, portanto, eu pegava na questão do interesse comum e do alargamento, que me parece importante. Porque a verdade é que o alargamento, e sobretudo o grande alargamento dos países de leste, aos países de leste, funcionou um bocadinho como um trade-off para uma integração europeia que era acelerada ou simples. E eu acho que é preciso perceber que não se pode ter uma aliança simultaneamente enorme e heterogénea e esperar que se possa manter o anterior ritmo e até a anterior tranquilidade que existiu durante muito tempo na integração europeia e na chamada construção do projeto europeu. A União tornou-se mais litigiosa nos últimos anos, ou voltou a tornar-se litigiosa, porque o início também foi complicado, e eu acho que olhar para fora não vai resolver o problema fundamental, e parece-me que ter a Presidente von der Leyen, ter o Presidente Michel ou ter o Alto Representante Borrell a liderar missões diplomáticas sensíveis e espinhosas, é uma péssima ideia, não é esse o caminho, não é natural, não foi construída a União Europeia para funcionar assim e, reforçando o que disse já durante o programa, arrisca-se a enfraquecer a União em troca de um ganho muito, muito pequenino e de uma construção muito, muito débil.
Madalena.
Sim, eu acho que, enfim, seria muito bom que tivéssemos cada vez mais uma clara imagem de qual é o papel das instituições europeias, enfim, a Comissão e o Conselho, e que esta rivalidade entre elas não se tornasse, de facto, um problema para os Estados, ou seja, que elas não se tornassem mais um problema acrescido. Já temos o problema dos diferentes Estados e dos diferentes interesses nacionais e, portanto, aqui, de facto, se as instituições conseguirem, depois de, enfim, temos que pensar que nos últimos 10 anos o seu papel evoluiu bastante e, portanto, não é de estranhar que ainda não seja muito claro o que é que cada uma traz à política externa europeia. Mas que este papel fosse estabilizado, eu acho que seria uma grande ajuda daqui para o futuro e, de facto, que se tornasse menos competitiva esta relação entre os dois.
Isso seria.
De facto, isto se tornasse uma união mais funcional.
Bom,
na política externa.
Antes de chegarmos ao fim deste longo prolongamento, eu queria aqui acrescentar uma coisa que me parece que faz aqui, que é importante ter presente, que é esta alteração de circunstâncias significa, e aqui concordo muito com o aspecto que o Ricardo estava a dizer, que é, ainda que o mundo inteiro seja importante, a União Europeia tem claramente em primeiro lugar que se preocupar com a sua vizinhança mais próxima, porque é daí que podem surgir alguns dos problemas mais graves. E há aqui um outro aspecto que os Estados-membros também precisam de perceber, é que nenhum dos Estados-membros da União Europeia, em particular com a saída do Reino Unido, tem uma relevância global do ponto de vista geopolítico e até das intervenções, à exceção da França, que ainda é uma potência militar nuclear, tão impressionante que consiga intervir na região com o peso dos outros atores globais. E, portanto, a ideia de que os vários Estados, atomizadamente, conseguiram ter essa relevância, parece-me também que é um erro. Agora, há aqui uma peça, Bruno, que eu acrescentaria, não que tu estivesse a contrariar, mas que acho que tem que estar incluída nisto, é não podemos nunca falar desta dimensão de segurança e defesa sem referir a NATO, isto é, não, nada disto é contra ou sem a NATO, e isso parece-me ser importante ter presente. Claro.
Não, é só telegraficamente, eu acho que há um consenso crescente que esta ideia da autonomia estratégica deve ser entendida, e até pela França, é entendida não no sentido de ser uma coisa contra a NATO, mas no sentido de tornar até o pilar europeu da NATO muito mais forte, não é? Muito mais capaz.
Ricardo, e com isto chegamos ao fim deste prolongamento. Deixe-te encerrar com o último comentário que tenhas a este tema e depois chega ao fim o prolongamento do Café Europa. Ricardo.
Eu gostava, se calhar, pego naquilo na última coisa que estava o Bruno Cardoso Reis a falar, da autonomia estratégica, ou agora da autonomia estratégica aberta. Eu acho que nós temos que rapidamente também repensar este tema na União Europeia. Eu acho que isto não nos favorece do ponto de vista do nosso relacionamento externo, até porque neste momento é talvez a frase preferida também em Beijing e pelo Presidente Xi, que encoraja os europeus e a União Europeia a usar desta autonomia estratégica, obviamente, que é sempre direcionada para um lado e nunca uma coisa que seja equidistante. Portanto, eu acho que tem que refletir nós sobre se esta é, de facto, é a melhor expressão que nós podemos utilizar para aquilo que queremos fazer, para a União Europeia ter um papel mais relevante nas relações internacionais. E mais uma vez, muito obrigado por este convite.
Ricardo Borges Castro, nós é que te agradecemos por teres vindo e chega aqui o prolongamento do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.